E eu tava lembrando aqui, Ademar, que a gente já tem essa parceria de entrevistas desde que eu tinha 12 anos de idade e comecei a competir aqui, representar a Lagoa Vermelha, né, de uma certa forma, seja aqui no estado, seja no Brasil, quando fui campeão brasileiro de ciclismo e depois no exterior.
Foi um dos precursores do nosso ciclismo.
É, eu sou filho do Ricardo Machado e quero aqui já deixar um abraço pro Ricardo, né, porque é o grande mestre nosso e que fez uma geração de ciclistas aqui de Lagoa Vermelha, uma geração de ciclistas que desbravou não só o estado, o Brasil e alguns de nós, o mundo. Então, tenho muita honra assim de ter de uma certa forma representado nossa cidade, seja na Itália, 5 anos que eu morei na Itália competindo por equipes italianas, né, mas sempre dizia só de uma cidade chamada Lago Rosso, que seria Lagoa Vermelha em italiano. Então, eu espalhei nos 5 anos que eu morei na Itália, morei na Bélgica também, fiz os campeonatos mundiais na Grécia, Suíça, enfim, né? Então, com muita honra assim. E de uma certa forma, né, faz 24 anos que eu moro em Porto Alegre, fui para lá em 2000, então nós estamos em 2024, e continuo me sentindo um representante da cidade. Eu me lembro logo que eu me elegi vereador, o Luiz Carlos Reck disse assim, né? Ô Marcelo, ô Luiz Garbosa, tu tá mais famoso que eu e a Ana Amélia Lemos juntos, ele falou, né? O Reck. Eu acabei me tornando esse sujeito ligado ao tema da bicicleta, claro, sou advogado, sou muitas outras coisas, mas assim, a marca principal ficou como esse sujeito que defende a bicicleta como um símbolo de uma dimensão mais humana das cidades. E, logicamente, um combate, digamos assim, a uma cultura chamada carrocêntrica. Tô falando isso, Ademar, e tô te dando essa entrevista e vim até aqui de carro. Então, veja como o primeiro passo de uma doença é tu reconhecer ela, né? Então, eu, em alguma medida, também tenho essa doença de usar o carro quando não precisa. Porque, assim, uma cidade como Lagoa Vermelha, eu diria para vocês, meus carros conterrâneos e conterrâneas, né? Dá para fazer toda ela a pé, toda ela a pé. Eu tenho caminhado aí nesses dias que estou por aqui, caminhado pela cidade, fui lá no bairro Montebello. Eu quero agradecer a vereadora Márcia, que homenageou a nossa mãe, a Odila Ana Stolfes Garbosa, né, colocando um nome de rua lá no bairro Montebello. Então, fui até lá, caminhei por toda a Oliveira, caminhei de ponta a ponta. Posso dizer para os lagoenses que eu faço um convite aqui a deixarem o automóvel em casa e se locomoverem a pé pela cidade. Isso faz bem para a saúde e faz bem para a cidade. A gente está com um problema sério, né? Nossa humanidade está em risco do aquecimento global. Então, isso que era antes questionado por muitos, agora está se tornando uma realidade pelos desastres naturais cada vez mais intensos e mais frequentes. Há estudos que mostram que nós estamos perto de chegar ao ponto de não retorno, ou seja, que a gente entra numa espiral de aquecimento do planeta que não volta mais.
Nesse giro que deu por Lagoa Vermelha, o que que deu para sentir, o que que deu para perceber com
Perfeito.
relação à sua Lagoa Vermelha ali?
Ótima pergunta, porque às vezes o olhar externo vê coisas que quem está no dia a dia não consegue perceber. Então, eu poderia te dizer o seguinte: primeiro, vi que Lagoa Vermelha está fazendo aquilo que todas as cidades, infelizmente, estão fazendo: está gerando distâncias. Os conceitos mais modernos de urbanismo são conceitos de adensamento da cidade e não de geração de distância. Porque se tu gera distância, tu obriga o sujeito. Primeiro, tu cria um problema para o poder público, que é levar os serviços públicos até esse lugar onde ele criou distância. Então, a lógica, infelizmente, é essa. Consegue fazer loteamentos na região periférica da cidade, onde a terra é mais barata, né? Onde o espaço, o metro quadrado é mais barato, leva loteamentos até lá. Mas em seguida você precisa de escola, você precisa de saneamento público, você precisa de iluminação pública, etc, etc. Então, tu vai gerando distâncias. Aí vai dizer: não, mas é que não tem como fazer diferente. Tem. O IPTU progressivo, por exemplo, é um instrumento de política pública para dizer o seguinte: olha, se tu tem nessa região nobre da cidade um prédio, um terreno, e ele não está servindo a uma função social, ou seja, tu não está alugando, não está construindo, não tá, tu quer simplesmente deixar aquele terreno abandonado ali. Bom, isso faz com que o IPTU vai crescendo como uma forma de inibir, ou seja, tchê, ou tu vende esse negócio para alguém construir ou fazer alguma coisa, ou tu, entendeu? Faz um mal para toda a sociedade tu ter uma coisa que não está cumprindo uma função, não está gerando nem renda para ti mesmo, né? Tu não está nem alugando para. Então, Porto Alegre também é a mesma coisa. Então, essa geração de distâncias é um conceito equivocado, tu tem que adensar ela. E ao adensar, claro que tem modos de fazer isso, misturar o comércio com residência para gerar vida não só durante o dia, mas também um pouco à noite, tornar a cidade mais segura. Eu percebi aqui, e conversando com algumas pessoas, que Lagoa já não é aquela Lagoa Vermelha que as crianças iam, como é o meu caso, né, de ir para a escola de bicicleta. Quer dizer, era tranquilo viver na rua, né? Eu não estou mais vendo criança na rua, né? Então, ou seja, o medo das grandes cidades chegou em Lagoa Vermelha. Eu vejo isso com muita dor. Vi que não teve carnaval nos clubes. Então, ou seja, essa coesão social e esse pertencimento vai se perdendo. Outra coisa, parece exemplos assim, mas são muito simbólicos, né? Passei por várias pessoas e esperei ver se elas me cumprimentavam, elas não me cumprimentaram. Quando eu morava aqui, não tinha jeito, tu saía na rua, tu cumprimentava todo mundo ia, e se tu não cumprimentasse o sujeito, né? Ou seja, então, vai se desumanizando. Talvez eu tô falando coisas aqui muito idealistas. Bom, tá bem, eu sei, né? É uma utopia ter uma cidade que todo mundo tenha uma relação melhor, mais humana. Mas, bom, as utopias servem justamente para tu caminhar naquela direção. Então, eu não estou cobrando isso de ninguém, não estou cobrando do prefeito, estou só provocando um questionamento, assim, de quem tem vindo de vez em quando, né, para cá. Por outro lado, encontro uma Lagoa Vermelha economicamente, me parece, pelo visual, né, mais desenvolvida.
Marcelo, vamos ingressar no terreno político. No ano passado, acabou perdendo o mandato como vereador de Porto Alegre. Como é que está a situação? Acabou ingressando no Superior Tribunal, Eleitoral.
Isso mesmo. Então, para quem não acompanhou, é isso, né? Eu tive uma ida, eu era do PT, fui para o Partido Verde, numa combinação, e depois, quando abriu a vaga na Câmara, porque eu tinha ficado como suplente na eleição de 2020, segundo suplente, abriu a vaga na Câmara, eu decidi, então, retornar ao Partido dos Trabalhadores por conta de que os votos que eu tinha feito eram votos feitos em 2020, quando eu ainda estava no Partido dos Trabalhadores. E como eu entendo que o mandato é do partido, e não é só eu que entendo, é o entendimento da legislação, da jurisprudência, enfim. Porque eu digo isso, Ademar, porque me acusaram que eu queria ficar com o mandato para mim. E eu disse, não, eu vou voltar para o PT, porque esse mandato pertence ao PT, porque eu fiz esses votos quando eu ainda estava no PT. Mas, para minha surpresa, minha refiliação foi negada nas três instâncias, seja municipal, na estadual e na nacional. Eu até fico me perguntando hoje, com a volta da Marta Suplicy para o PT, que vai ser vice do Boulos lá em São Paulo, ficou constrangedora, porque a Marta saiu do PT, votou contra a Dilma pelo impeachment e tal. Então eu sou o primeiro caso da história do PT. Para dizer a verdade, pela internet, convido aí quem quiser fazer o teste, se botar lá no Google PT nega filiação, tu vai encontrar o caso de uma atriz pornô lá do Mato Grosso e do Marcelo aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, essa atriz pornô entrou com uma ação e obrigou o PT a filiar ela, né? Ela conseguiu, na justiça, ser filiada ao PT. Então, é o caso da atriz pornô e o cara da bicicleta, os dois que não conseguiram voltar pro PT, os únicos casos da história. Por um argumento de que eu saí. O argumento é, tu saiu, agora não pode voltar. Só um pouquinho. E o meu, primeiro que saí numa combinação. A pedido. Dos dirigentes do PT, que depois silenciaram, né? Então, eu levei uma rasteira, Ademar, né? Eu levei um golpe, na verdade, né? Eu levei um golpe e perdi o mandato. Então, não fui eu. Fui eu e os meus quase 4 mil eleitores de 2020 que perderam a sua representação lá na Câmara, né? Bom, e como eu não peguei um documento escrito do PT, desses dirigentes que falaram comigo, o Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Rio Grande do Sul, entendeu que me faltava uma prova inequívoca dessa combinação que tinha sido feita. Não bastou a fala do Olívio. Olívio Dutra assinou a minha ficha de refiliação. Olívio Dutra fez uma carta para o Partido dos Trabalhadores dizendo que era um erro eles negarem a minha volta. E Olívio Dutra ainda aceitou ser minha testemunha no TRE. E lá no TRE ele disse claramente, Marcelo saiu do PT numa combinação com o PT e o PV. Mas infelizmente passaram por cima, inclusive, da palavra do Olívio. Né? Eu quero aqui agradecer ao Vitor Hugo Muraro, sócio do meu irmão, do Paulo Esgarbosa. O meu irmão, os dois excelentes advogados que advogam para mim, porque nessas questões que envolvem a gente, é melhor a gente deixar para os outros fazerem. Né? Eu sou advogado também, mas não tem como o emocional não entrar em campo. Então, o Vitor Hugo Muraro foi excelente na arguição ali, na oitiva das testemunhas. Bom, então o Tribunal Regional Eleitoral, na decisão, basicamente, para resumir a decisão, é que tudo dá a entender que realmente houve essa combinação, mas faltou uma prova escrita. E, portanto, faltando a prova escrita, e tu não estando no PT, Marcelo, infelizmente, perde o mandato. Inclusive, a presidenta do tribunal, no seu voto, chegou a falar a palavra injustiça. É provável que nós estejamos cometendo uma injustiça contra Marcelo, mas infelizmente faltou uma prova escrita. Então foi uma posição mais formal, formalista, eu diria, do TRE. Bom, nós recorremos para o TSE e nesse momento estamos aguardando a decisão do TSE. que pode demorar um pouco, pode demorar algumas semanas. Então, o meu futuro, digamos assim, né? Ou seja, nós estamos aqui só discutindo a possível volta ao mandato de vereador ou não. Mas é um ano eleitoral, eu tenho consultado os meus, né, as pessoas que sempre me apoiaram. Inclusive, quero agradecer aqui né, o pessoal de Lagoa Vermelha que me apoia, mesmo estando em Porto Alegre, né, com indicações e tal. E eu estou ouvindo, né? E o que eu estou ouvindo é que todo mundo está me dizendo, Marcelo, te levanta da paulada que tu levou, que a perda de um mandato não é pouca coisa. Se levanta e vai em frente, tem eleição. Eu recebi convites de vários partidos, né? De praticamente 5 partidos me convidaram, então estou analisando os convites.
No momento está sem partido.
Estou sem partido porque quando eu decidi voltar para o PT, repito, por entender que o mandato é do PT, quando eu me desfiliei do Partido Verde, porque eu não via sentido ficar num partido e pedir afiliação em outro. Então, eu me desfiliei do Partido Verde e pedi a refiliação no PT, né? E aí que foi impugnada a minha volta, e aí toda essa história que eu contei, né? Então, nesse momento, estou sem partido e devo decidir. Tem um prazo legal até o dia 5 de abril, que é o período que tu precisa estar filiado num partido para concorrer nas eleições. Então, estou analisando, tem várias conversas em andamento e é por aí o caminho.
Por tudo o que aconteceu, pela rasteira que sofreu, é pouco provável que volte ao PT?
Ah, bom, é muito difícil, né? Muito difícil porque posso voltar, inclusive entramos com ação judicial para discutir essa questão do meu direito à filiação, mas eu acho muito complexo, né? Eu acho que eu precisaria, como eu posso te dizer, Ademar, que fosse colocado, digamos, a mão na consciência dos dirigentes que negaram a minha refiliação. Então, infelizmente, é uma discussão que foi judicializada. Foi judicializada. E eu lamento muito, porque foi o único partido que eu me filiei por simpatias às políticas. Então, eu não estou colocando aqui, não gosto de generalizações. Não é todo petista que tem essa... Aliás, é um grupo muito grande, um grupo de quase 50 mulheres petistas se juntaram para me apoiar. Algumas vão pedir a desfiliação do PT, porque não concordam com o que aconteceu. Então, foi, eu diria assim, um desgaste para todo mundo. E tudo por conta do cargo. Na verdade, o que estava em jogo era o cargo na Câmara Municipal. Então, foi a luta fratricida interna que tem em todos os partidos, né? Não vamos ser inocentes, não é uma coisa só do PT. Disputa interna da política é o que mais tem. Então, o PT, para mim, fica uma pergunta, assim, né? Do ponto de vista... Estou falando aqui do ponto de vista emocional, digamos assim. Do ponto de vista racional, precisa que os dirigentes que negaram a minha volta fizessem uma meia-culpa, e, né, o que eu acho bem pouco provável.
Volta a concorrer na eleição deste ano.
Sim, é o que todo mundo que eu falo, né? Porque a gente acaba, né, Ademar, se tornando uma referência para muitas pessoas, né? Acho que quando eu fui eleito, eu concorri 6 vezes, seja deputado, seja vereador e tal. Tu acaba fidelizando, digamos assim, porque a pessoa, num primeiro momento, pode votar em ti por uma aposta. Ah, gostei das tuas pautas, não te conheci e tal. Só que depois, hoje, com as redes sociais, a pessoa passa a acompanhar o teu trabalho, certo? E aí tu tem ali o momento em que você tem que mostrar a que veio. E acho que assim, bom, acho que a maior prova do bom trabalho que nós fizemos foi a minha primeira reeleição, que foi em 2016. Lembrando que 2016 foi uma tragédia para todo mundo que era da esquerda. A Dilma sai da presidência, o PT encolhe, não elege quase ninguém, vereadores do PT que faziam 7, 8 mil votos fizeram 2 mil. E eu que tinha feito 5 mil em 2012, em 2016, um ano crítico para a esquerda, faço 7.300 votos em Porto Alegre. Ou seja, o primeiro mandato foi um mandato extremamente de sucesso, né? De demonstração desses conceitos que eu estava falando aqui sobre Lagoa Vermelha, da humanização da cidade, de caminhar, de andar de bicicleta. Tudo isso foram pautas do meu mandato.
Ok, tivemos um imenso prazer de conversar com Marcelo Sgarbossa, que esteve visitando Lagoa Vermelha, e, claro, aproveitamos para ouvi-lo. Ele que, conforme relatou, momentaneamente está sem partido, deve definir aí nos próximos dias o seu novo destino, confirmou que concorre à Câmara de Vereadores de Porto Alegre nas eleições deste ano.